Alô, boa noite. Oitava sessão plenária ordinária do dia 12 de abril de 2021. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino. Quero comunicar a todos os vereadores que a pauta vai ser lida na próxima sessão, porque devido à ausência do professor Baiano, está a ata. Aí a próxima sessão a gente faz a leitura das duas atas, da sessão anterior e desta sessão. Agora peço à excelentíssima secretária Francinete que faça a leitura da ata, da pauta do dia.
Ofício número 25/2021, Guadalupe, 12 de abril de 2021, Poder Legislativo Municipal. Assunto: reunião entre a diretoria do Sindicerne e a Câmara Municipal. Excelentíssimos, ao saudá-los, a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Guadalupe, Sindicerne, vem, através deste, solicitar a presença de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal para uma reunião que irá realizar-se de forma virtual, no qual a pauta será a destinação dos recursos do Fundeb. A reunião ocorrerá no dia 14 de abril, quarta-feira, às 19 horas. O link será enviado para todos os membros do Poder Legislativo Municipal. Ofrânio Dias de Souza, presidente do Sindicerne. Indicativo número 04/2021, Guadalupe, Piauí, 1º de março de 2021. Referência: conclusão do escalçamento das ruas A e C do bairro Cruzeta. Excelentíssimo senhor presidente, indico à excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feita a conclusão de calçamentos nas ruas A e C do bairro Cruzeiro. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativo. A pedido dos moradores que transmitam pelas referidas ruas, pelas referidas ruas e para melhorar a infraestrutura urbana. Vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes. Indicação 02-2021. Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o complemento de calçamentos da rua onde reside o senhor Felipe de Dona Toninha, no bairro Coqueiro. Justificativo. A pedido dos moradores da referida rua a melhorar a infraestrutura urbana. Vereador Francinete Lima da Costa. Indicação 01 de 2021, Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a realização de pintura dos redutores de velocidade quebra-molas no município de Guadalupe. Justificativa: melhorar o trânsito municipal e evitando acidentes. Indicação 03, vereadora Francinete. Indicação 03-2021, Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de bueiro na rua do professor Edvan Rodrigues e do senhor Márcio Polo. Justificativa: a pedido dos moradores da referida rua e melhorar a infraestrutura urbana, pois os carros baixos ficam atolados. Indicação número 02-2021, Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, esforço junto à empresa Equatorial Distribuição Piauí, que haja uma equipe fixa de manutenção no município de Guadalupe. Justificativo. É notória a constante falta de energia pelos mais diversos problemas em nosso município. A empresa Equatorial Distribuição Piauí centralizou as equipes de manutenção na cidade de Floriano, e isso gerou um aumento excessivo de tempo nos atendimentos das ocorrências. Por esse motivo, solicitamos que haja uma equipe fixa de manutenção neste município. Esse vereador aqui, eu que não vou colocar nem. É teu, El? Não, isso aqui não é do. É, ela é. Da Equatorial. Então é a El, vereadora El. Não botou o carinho. A Sua Excelência, o senhor vereador Jesse James Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, encaminho para apreciação o projeto de lei que concede redução em 50% da alíquota que incide sobre o ISS, bem como para redução também em 50% dos valores cobrados para a expedição de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em território guadalupense. Sabendo da situação pela qual passara o comerciante de Guadalupe, e para que se possa abrandar o sacrifício ao qual estão submetidos por conta da pandemia do Covid-19, entendo ser necessária para aprovação por esta augusta casa, atenciosamente, gabinete do vereador Amadeu Júnior, em 9/4/2021. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Quer que leia o projeto? Hein? Não, precisa não. Tem a cópia aí, cada um vai pegar. Né? Ave Maria, o que é isso aqui? Projeto de Lei número 01-2021. Dispõe sobre a anistia das multas administrativas aplicadas pelo poder público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Guadalupe. Artigo 1. Serão anistiadas todas as multas administrativas aplicadas pelo poder público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao Covid-19 em toda a cidade de Guadalupe. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos comerciais considerados para a presente lei são os que exercem atividades essenciais e não essenciais, segundo a classificação do governo do Piauí e de Guadalupe, Piauí. Artigo 2. As anistias serão concedidas a todas as multas administrativas oriundas dos decretos municipais 010-2021, 011-2021, 03-2021, 014-2021, 015-2021, bem como dos demais decretos e legislações que tenham como objeto o combate à pandemia do Covid-19 e questões sanitárias. Parágrafo 1. Ficam anistiadas as multas administrativas estabelecidas em decretos municipais e aplicadas contra comerciantes, microempreendedores individuais, autônomos, ambulantes, bares, restaurantes, pizzaria, lanchonetes, padarias, confeitarias, academias e todo tipo de exercício comercial exercido em território guadalupense, tanto previsto nos decretos mencionados no artigo 2 desta lei, quanto nas demais legislações que tiverem por objeto o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e questões sanitárias. Artigo 3. As multas objeto dessas anistias são aquelas aplicadas dentro do período abrangido pelo Decreto Municipais 010-2021, 011-2021, 013-2021, 014-2021 e 015-2021, até o fim de sua vigência. Artigo 4. A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador MDB. Sua justificativa, seu vereador. Indicação número 01-2021. Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria José Neide Fernandes Lima, após ouvir o plenário, através da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação do acesso à localidade Melancia. Vereadora Luciana Oliveira Martins. Justificativa. Em decorrência do período invernoso, o acesso à referida localidade encontra-se intrafegável. Por isso, solicito a urgente recuperação do acesso à referida localidade. Indicação número 01-2021, Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Excelentíssima senhora presidente. Senhora? Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamento na rua João Batista, no bairro Coqueiro. Vereador Adão da Silva Moura. Justificativa. Atendendo à solicitação dos moradores e com o intuito de melhorar a infraestrutura municipal. Requerimento número 001-2021. Requer a gerência da Caixa Econômica Federal, agência de Floriano, que encaminhe à Câmara Municipal de Guadalupe extrato com todas as movimentações financeiras da conta destinada aos recursos dos precatórios do Fundeb. Senhor presente, venho requerer pelo presente que seja encaminhado o requerimento à Caixa Econômica Federal, agência de Floriano, para que apresente a esta Casa Legislativa extrato contendo toda a movimentação financeira na conta 71023-5 da agência 0638, operação 006, destinada à movimentação de recursos dos precatórios do Fundeb, referente ao município de Guadalupe, Piauí. Os referidos extratos são extremamente relevantes para a devida fiscalização da aplicação dos recursos dos precatórios do Fundeb. Portanto, o Poder Legislativo Municipal tem competência para requerer os extratos no estrito cumprimento do dever de fiscalizar os atos do Executivo Municipal. Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2021. Vereador Odair Pereira Holanda. Vereador PMDB. Indicação 005-2021. Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, após ouvido a plenário na forma regimental, que encaminhe projeto de lei à Câmara Municipal, criando o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, conforme modelo sugerido em anexo. Odair Pereira Holanda, vereador. Justificativa. Verifica-se que não há no município qualquer política no sentido de garantir melhorias salariais de administração de pessoal do município de Guadalupe, estando os servidores públicos há aproximadamente 15 anos sem aumento salarial. Neste sentido, o artigo 39 da Constituição Federal, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrando por servidores designados pelos respectivos poderes. Desta forma, encaminhamos o presente indicativo para que seja encaminhado o projeto de lei para discussão da matéria por este Parlamento. Isso aqui o que é mais? Hã? Hã?
A vereadora secretária concluiu a pauta do dia. Pois não, vereador? Pois não,
vereador? Senhor presidente, pela ordem, com relação ao requerimento 001-2021, eu gostaria que fosse apreciado em plenário, tendo em vista que na legislatura anterior teve um problema com relação ao requerimento que foi feito pela oposição, convocando a prefeita para comparecer à Câmara Municipal. Esse requerimento foi lido, constou como aprovado na ata. Depois, houve um questionamento. A ata, praticamente uma ata aprovada, foi praticamente anulada por uma decisão plenária da Câmara, e o requerimento, posteriormente, foi derrubado em plenário. Então, para evitar que ocorra novamente esse fato que aconteceu, eu gostaria que o requerimento fosse colocado em apreciação por todos os colegas.
o vereador daí pedindo, porque hoje indicação ao requerimento, ele requer apreciação dos vereadores, né? Caso o vereador não se manifeste, automaticamente. Algum vereador fazer uso da referente ao requerimento?
Eu gostaria de falar porque, assim, a questão trata de uma conta pública. A conta pública, a gente não vê nenhum óbice, mesmo porque a própria lei de acesso à informação, a LAI, ela prevê o acesso de todos os cidadãos às informações, verbas, depósitos e contas públicas. É possível chegar ao acesso através da essa previsão legal. Por outro lado, nós somos o poder legislativo fiscalizador do município. Então, nós não temos apenas o direito, nós temos também a obrigação em fazer tais requerimentos por a questão realmente de acompanhar as finanças do município, as verbas, os depósitos, os saques. Então, no meu entendimento, eu vou corroborar com o pedido do vereador Odair, que, aliás, anteriormente eu e a vereadora Vanoso já havíamos feito também, para que o plenário da casa autorize e que chegue essas informações à Câmara Municipal de Guadalupe, que é realmente uma função meramente fiscalizadora da Câmara Municipal.
Algum outro vereador?
Gostaria. No dever da Câmara Municipal ser um poder de fiscalização, eu acho que não tem nada contra se colocar essas contas para ser apreciadas, verificar onde foi o gasto. Isso aí é um dever nosso. O Tribunal de Contas é simplesmente um auxiliar nosso, né? Então eu acho que não tem nenhum problema nenhum os vereadores, nós vereadores, apreciarmos isso. Isso é uma questão somente de bom senso, né? Não tem por que nós não abraçar a ideia do nosso nobre vereador.
Algum outro vereador queira se manifestar? Só um minutinho, Fernando. Thank you. como as proposições de documentos e requerimentos foram enviados, serão encaminhados todos à Prefeitura. Como foi encerrado, quero saber algum vereador queira fazer uso da palavra. Vanusa Amadeu. Algum outro vereador? Vereador Adão? Vamos encerrar. Inscrição encerrada. Algum outro vereador? Abre a sessão para o vereador daí. Eu queria comunicar aos novos colegas que conseguimos outro microfone, mas ele não chegou a tempo. Quero saber se há algum problema os senhores falarem dos seus locais. Pode ser, né? Pronto. Pois com a palavra a vereadora Vanusa Monteiro. Aí o vereador que queira pedir a parte da vereadora, pode ligar a luzinha que aí a vereadora concedendo a gente.
Boa noite. Boa noite a todos. Para o presidente desta casa, eu aqui poderia hoje ter feito vários indicativos, mas com certeza eles seriam ignorados, né? Quem os indicativos da bancada do MDB, naquilo que realmente interessa para a gente e para a população, porque por sermos oposição, dificilmente se aprova. Mas, infelizmente, é assim que o sistema funciona. A política em cidade pequena, eu acho ela medíocre e hipócrita, inclusive aqui na nossa cidade. Pois bem, eu vou falar aqui 6 pontos rapidinho do que eu gostaria, né, que meus colegas pensassem bem sobre o que nós estamos falando. E nosso papel aqui é fiscalizador, é trabalhar para o povo, é servir o povo. Primeiro quero falar dos precatórios. Quero saber como a prefeita irá pagar os professores, já que gastou de forma maliciosa e enganosa. Porque disse que estava em conta, que tinha intenção de ganhar, né, e que iria pagar, e olha o que ocorreu. Eu só digo que é porque ela nunca acreditou que nós, professores, que a classe de professores do Brasil, unidos, não poderia nunca ganhar. E também nunca teve interesse em pagar os professores, a verdade é essa. Segundo, é sobre as reformas das escolas, que para mim caracteriza, gente, uma meia sola. Já viram falar meia sola? Aquele serviço que é só por cima, né? Por quê? É muito dinheiro para tanto tempo e tão pouco serviço. E a previsão para terminar, quanto seria a previsão? Né? Eu quero reforçar aqui os ofícios feitos, que meus colegas aqui já o fizeram, que é sobre as respostas sobre as prestações das licitações, onde os serviços estão sendo feitos nas escolas, os extratos bancários, o saldo dos gastos, das obras em escolas, tudo foi pedido em ofício, já está com vários dias e com certeza não seremos atendidos. E sobre o saldo da conta, são 11 milhões, 40%, eu estava aqui quando todos permitiram que fossem gastos. Desses 11 milhões, só restam 330 mil. É só fazer as contas. 11 milhões menos 330 é muito dinheiro. Em que foi gasto? Como foi gasto? Onde? E é isso que eu quero, que me dê essas respostas. Eu falo aqui em nome de todos os professores de Guadalupe. A quarta questão aqui é sobre as verbas do PEMAC. Algumas pessoas da saúde vieram me procurar. É um programa do governo federal, né, doutor Dilson sabe bem. E eu vou fazer isso ainda na próxima, porque se não tive tempo, né, um indicativo, para mim pegar algumas respostas. Quais os profissionais estão recebendo o PEMAC esse ano? Foram formados os grupos, as equipes para receber esse benefício, né? Ou como não querem falar como está indo o programa, é porque o próprio município perdeu, porque o PEMAC, eu fui me informar para poder falar, tem que ter a prestação de contas. Se não for aplicado da maneira, ou se não prestar conta, o recurso, né, o recurso é bloqueado. Conheço vários municípios onde o recurso está bloqueado há mais de 3 anos. Ele vem, mas tem que ter a prestação de conta, né? Outra coisa, sobre a cidade limpa. Ano passado a cidade era perfeita, ano de política. Vamos ver se agora, esse ano, continue limpa, porque não está. Outra, a última fala aqui é querendo saber sobre os deputados da terra. O que é que eles só vão aparecer no ano que vem, com certeza. É eleição, estão tudo aqui, né? E aí talvez termine o asfalto de Jerumenha para Guadalupe, que se encontra em péssima situação, que na política para ano passado fizeram a meia sola novamente, muita zoada e nada. E eu queria saber também sobre a questão dos precatórios do Fundef de Guadalupe, já que são os deputados do povo, olham pelo povo, quando vem aqui exige muito, assim, tem aquele carinho dos professores, se eles já estão sabendo desse desfalque aí, que a gente, eu considero assim, porque é um dinheiro que nós adquirimos com muito trabalho. Então é isso, na próxima eu vou ter mais tempo para fazer meu indicativo com relação a 2 pontos aqui da minha fala de hoje. Boa noite a todos e até a próxima sessão, pessoal.
Com a palavra agora, o vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, uso a minha palavra hoje e vou tentar reduzir apenas 2 tópicos. O primeiro, que se tornou um fato público do conhecimento de toda a cidade de Guadalupe e também das outras cidades, acerca do débito que a Prefeitura de Guadalupe tem com a Equatorial Piauí. Tomando conhecimento desse fato, que já se arrasta desde 2018, portanto, na gestão da atual prefeita, eu solicitei ao Ministério Público do Estado do Piauí, através da promotoria local, uma instauração de um inquérito para investigar se houve a improbidade administrativa praticada pela atual gestora, que, na minha opinião, já existiu. Por quê? O ato praticado pela a prefeita em não pagar se deu de forma dolosa. E a prova de que ela agiu com dolo, ou seja, com a intenção de não pagar uma dívida pública e fraudar o erário público, ou seja, o povo, o cidadão que paga impostos, como eu e todos vocês, e todas as vossas excelências, ao agir dessa forma, e principalmente quando contratou uma empresa para instalação de placas, ela teve a intenção de não pagar essa conta. Aí eu pergunto, e como vai ficar essa conta? não podemos deixar este buraco para o povo de Guadalupe pagar mais essa conta, porque o dinheiro dos nossos impostos foram depositados para essa finalidade. Se não foi pago, a prefeita vai responder e poderá sofrer uma ação civil pública se o Ministério Público entender que houve realmente improbidade. É o primeiro ponto. No segundo ponto, já trazido aqui pela minha colega vereadora Vanusa, acerca dos precatórios dos professores. Ora, 11 milhões de reais foram depositados em uma conta pública no município de Guadalupe, dentre os quais 60%, ou seja, 6 milhões e 600 mil, é para ser destinado ao pagamento dos precatórios dos professores. A ideia de gastar esse dinheiro com a fundamentação de o Tribunal de Contas da União teria dado um parecer que não seria necessário pagar o professor, foi, no mínimo, uma atitude de irresponsabilidade da gestão. Porque o Tribunal de Contas da União diz para gastar o dinheiro. O mais coerente, o mais correto, seria fazer o que muitas prefeituras fizeram e estão fazendo. Guardar o dinheiro na conta em fundos de aplicações para quando o Congresso Nacional se manifestar, como de fato se manifestou, no sentido de derrubar o veto presidencial, autorizando a utilização dos 60%, isso sim é o mais prudente, o mais coerente, o mais correto e que seria a atitude mais responsável da gestora. Todavia, aos professores que ainda tenham esperança no final do túnel, posso dizer que pode contar com este vereador e peço apoio a todas as vossas excelências que tenho plena convicção, estão aqui tentando ajudar o município a sair do buraco que a gestão colocou os professores. Por outro lado, cada licitação dessas que foi feita, milhões de reais gastos, serão investigados um por um por todos os órgãos competentes, seja o Tribunal de Contas da União, porque o recurso é federal, seja as polícias especificadas para essa função. Por quê? Eu tenho plena certeza que serei eu um dos que vai denunciar. Eu vou atrás de documentos e vou denunciar cada licitação, vou denunciar cada contrato, cada aditivo e todos os responsáveis que gastaram o dinheiro do professor, empreiteiros, empresas e gestão, responderão com as penas da lei. São essas as minhas colocações.
Com a palavra agora, o vereador Dilson Gomes.
Seu Excelentíssimo senhor presidente, S. James, meus colegas vereadores, eu quero somente falar um pouquinho sobre esses precatórios dos professores. Nada mais justo do que ser pago precatórios. Precatório foi uma... tanto na Câmara de Deputados como no Senado. Porém, a gente tem que ver também que em 2018 foi votado aqui por esta colocado em uma conta simplesmente por 6 meses. Nessa época, eu acho que nós, eu e a vereadora Francinete, nós não estávamos, a vereadora Vanusa, nós não estávamos aqui fazendo parte. Eu concordo plenamente que precatórios para os professores têm que ser pagos. Infelizmente, o que eu estou entendendo que foi aprovado aqui nesta casa, que esses precatórios eram para passar somente 6 meses. A partir daí, a prefeita municipal, ela podia dar destino a este dinheiro. Está aqui, esse documento da Câmara anterior.
E foi uma emenda no projeto de lei 08 de 2019 também, aqui presente, e foi aprovado, e esperavam somente uma decisão do Supremo Tribunal, Superior Tribunal Federal. Bom, com isso, eu não estou de maneira nenhuma dizendo que eu não estou do lado dos professores. Eu estou do lado dos professores e quero que os precatórios sejam pagos aos professores. Porém, a gente tem que ver isso aqui, que foi votado aqui nesta casa, dando direito. Esse dinheiro era somente para 6 meses ficar na conta. Então, o dinheiro passaram-se os 6 meses e a prefeita deu destino, né? Então, quem errou? Não sei, não posso dizer quem está errado, quem não está. Mas por isso aqui, dá para se deduzir que a prefeita tinha o direito de fazer aplicações desse recurso. Também, como está aí aberto, foi esse requerimento do nosso vereador Odair, que seja feito. Vai lá a Caixa Econômica Federal e vejam. Eu acho que o que nós devemos fazer, tudo o que nós devemos fazer aqui, nós devemos fazer assim com transparência e com sem machucar ninguém, sem magoar ninguém. Eu acho que nós temos, primeiro, esse requerimento foi aprovado, vereador Adair, e segundo, a gente rever o que foi feito aqui. A Câmara aprovou, né, em 2019. Estão aqui as provas, quem quiser eu repasso isso aqui, tá? Pode ser retirado, isso aqui é da própria Câmara Municipal. Então, para a gente rever isso aí. Não iríamos depender do que o Tribunal de Contas da União chegasse e debruçasse e dissesse, não, tem que... Não, não é assim, nós temos que ver. Agora, aqui o decreto que foi votado e já foi para a sanção presidencial, sancionou, mas esse dinheiro que nós estávamos esperando que fosse para os precatórios dos professores, vereadora Francinete, não podemos dizer que esse dinheiro foi gasto em algum outro objetivo que não fosse para a educação. Se era o precatório dos professores, mas aqui está aqui, foi votado. Os vereadores que votaram. Então, foi apreciado na Câmara e foi votado. Eu acho que, nesse caso aqui, o destino do dinheiro está aqui vago. Então, ficar com o dinheiro na conta, podendo gastar com a educação. Agora, se houve desvio para outra finalidade, aí sim. Mas se fosse, aqui está aberto que era para gastar com a educação. Então, o que a gente tem que ver direitinho, façamos o requerimento vai ser assinado, vamos verificar isso, mas aqui está. Nesse ponto de vista, a prefeita está assegurada. Aqui a Câmara autorizou. Esse dinheiro ela vai ficar somente por 6 meses. É isso que nós temos que observar, isso. Presidente, era somente essas palavras.
Ok, agora com a palavra a vereadora Luciana Martins.
Boa noite aos nobres colegas vereadores e alguns amigos aqui presentes. Eu quero iniciar aqui falando da minha indicação 01-2021, sobre solicitando à senhora prefeita providência o acesso à localidade Melancias, onde lá existe 2 acessos, um pelo bairro Coqueiro e outro pelo bairro Bela Vista, mas os dois estão totalmente intrafegáveis, até com moto mesmo não dá para passar. Então, lá moram famílias que têm pessoas idosas, crianças. Se Deus o livre precisar de um transporte para pegar alguém lá, não está passando carro. Então, eu solicito aqui com urgência a senhora prefeita, juntamente com o secretário de infraestrutura. Alguns dias atrás, eu fui procurada por alguns familiares de idosos, pessoas da faixa etária de 80 anos, 85, 86, que não foram vacinadas. E aí eu tive a preocupação de procurar a Secretaria de Saúde, e lá eu fui informada que a Secretaria de Saúde não estava passando a quantidade certa daquele público, daquela faixa etária. Então, eu entrei em contato com a coordenadora estadual de imunização, a senhora Cássia Caroline, e ela me informou que essa semana estaria mandando essas doses de vacina extra para a restante desse público. Então, eu quero aqui só repassar aos nobres colegas vereadores que, se tem algum conhecido que não tomou essa vacina, que chegou hoje, né, essas doses extras, para o restante desse pessoal que ficaram sem tomar essa vacina. Porque sempre era assim, vereador. O governador, a secretaria, ele mandava, digamos assim, a faixa etária tinha um total de, digamos assim, 50 idosos, da faixa etária de 75 a 79 anos, 50. Ele mandava 30, 20, não dava para atender toda aquela faixa etária. E aí já passava adiante para outra faixa etária e deixava aquela lá descoberta. Então, eles mandaram essa dose extra para atender o restante desse público. Entendeu? Bom, eu não poderia deixar também aqui de manifestar sobre o assunto precatório. Eu gostaria só de relatar o que aconteceu em 2016. Em 2016, após já as eleições, falar assim do descaso que houve por parte do ex-gestor. Por seguinte, meu marido, Edivan Miranda, na época vereador ainda, presidente desta casa, procurou o ex-gestor por várias vezes para assinar esse documento sobre as precatórias. Ele simplesmente, ele desconsiderou, não deu importância alguma, nenhuma. Ele simplesmente, Edivan aí na época procurou até a esposa dele, ele disse o seguinte: não, vou assinar isso aí não, vou procurar conversar com a minha assessoria jurídica. Não sei se na época ele procurou falar com a Vossa Excelência, o vereador Odaí. E simplesmente porque assim, ele assinava em 2016, que ele ainda era o gestor, para receber no ano posterior. Não é isso, vereador? Geralmente é assim? Não, só me responda aí se geralmente é assim. Você assina.
Na minha fala, eu vou falar sobre esse questionamento da vereadora Luciana.
Certo. Sim, por bem. Aí, logo, ele não fez não deu a mínima importância. Então, foi se passando. Quando foi? Em 2017. A nova gestora, né, a prefeita Neidinha, assinou e logo saiu no ano seguinte, foi em 2018, quando veio essa decisão dos precatórios. Logo chegou essa decisão do TCU, que esse dinheiro seria somente para reformas, equipamentos, materiais e tal. Então, aí foi onde veio o projeto para esta casa, com essa decisão do TCU. Em 2019, veio para cá. Com essa, para a gente votar uma autorização para inserir no orçamento. O que nós votamos aqui foi somente para inserir no orçamento de 2019 os 40% dos precatórios. Foi ou não foi? Os 40%, que seria para ser gasto em 2019 ainda, só para inserir em 2019, para ser gasto, para dar logo início nas reformas das escolas, por conta que ia começar as aulas.
É, no sentido de que, quando iniciassem o ano escolar de 2020, algumas escolas já estivessem prontas para receber os alunos.
Porque nós sabemos que tinha escola que não tinha condição de receber os alunos. Então, para isso, só foi um adiantamento. Em 2019, nós votamos 40% para ser inserido no orçamento de 2019. Mas que, no orçamento de 2020, já teria os 60% já inserido no orçamento. Isso aí ninguém ia discutir mais. Entendeu? Agora, eu quero dizer que o erro foi do TCU, que mandou uma decisão dessa para os prefeitos. Entendeu? Agora, sim, eu me sensibilizo demais com os professores, que eu sei que isso aí é um sonho, é um desejo. Tinha muitos planos, minha gente, eu sei. Mas, infelizmente, vê essa decisão, e ela, a prefeita, foi gastando, usando, fazendo reforma, isso e aquilo. Entendeu? Mas o erro todinho foi dessa, o TCU. Agora, tem umas 6 pessoas que ficam culpando vereadores. Qual a culpa que o vereador tem? Vereador nenhum pode impedir da prefeitura gastar isso aí, não. E pode, se o projeto ainda estiver aqui. Mas depois que já estiver lá, quem é? Se fosse por isso, o vereador daí tinha interrompido o gasto. Era ou não era, vereador? Você não teria? Ou a vereadora Surama, que também, que estava aqui no ano de 2020 ainda nesta casa. Entendeu? Mas é uma coisa que... Agora está aí um problema, entendeu? A gente fica assim, eu fico chocada com isso aí, porque eu sei que é um direito trabalhado, é um direito conquistado da classe. É. Sim, pode falar, vereador.
Bem, gente, é o seguinte, vereadores, doutor Dilson, realmente foi feito isso aí, né? E aqui estava o quê? 1, 2, 3, 4 vereadores, e tinha mais vereadores. Sabiam que todos os professores tinham seus sonhos, estavam acreditando que iriam receber. E o TCU fez apenas uma orientação. Quantos municípios não tem que guardaram, que não seguiram a orientação? Porque tinha um interesse e o compromisso de pagar os professores. Porque nós trabalhamos no período. Foi período trabalhado, foi período suado.
Mas eu tenho certeza, vereadora, que a prefeita... Porque ela sempre, o que ela nos passava, ela que ela tinha interesse em pagar, sim, a classe.
Então, ela enganou. Enganou descaradamente. Agora, tinha interesse e gastou. Na campanha saiu dizendo que era compromisso pagar as precatórias se retornasse à prefeitura. E muitos acreditaram. E o dinheiro já tinha sido gasto. Foi irresponsabilidade. Foi falta de interesse de professor. Se tinha interesse de pagar, tinha esperado, não tinha essa urgência de gastar os 60%. Eu me senti, assim, todos nos sentimos roubados, sonhos roubados.
Eu acredito.
E eu acredito que, que aqui a maioria sempre foi da prefeita. Então, se a maioria, tinha até a nossa amiga aí, a líder do governo, tivesse dito, vamos esperar a decisão, porque o TCU não disse gaste, orientou.
E como o Tribunal de Contas liberou, vereadora?
Não, ele não liberou.
Aí gaste. Também está o erro. Não, gaste. Também está o erro. Porque o tribunal lá pediu os planos, o plano de ação. Lá foi ele que liberou para a Caixa Econômica liberar o dinheiro.
Eu vi, nem data tinha. Então ela nunca teve interesse.
Entendeu? O erro está aí.
Um momento.
O erro está aí, que eu tenho certeza.
Eu vou encerrar.
Eu tenho certeza que ela, prefeita, não, ela gastou, fez os gastos com as reformas e tudo, mas foi baseado no TCU.
Pois é,
nessa
ela
decisão
foi
do TCU
de forma
e
que
o Tribunal
não queria
de Contas liberou.
Ela não queria, porque o TCU é orientação.
Agora,
eu digo.
Agora eu quero dizer assim, para aí, vereador, só um minuto. aonde é que os vereadores aqui da regestão entram? Foi nessa, em conceder, é para ser inserido no orçamento em 2019 ainda, os 40%. Já para dar início nas reformas. Para quando iniciar 2020, já teria, já incluso, já, teria, já estariam prontas as reformas.
Com meus colegas aqui.
Tu está entendendo? Porque independente, ó, vereador, independente da gente votar ou não, se já tivesse no orçamento, ela já poderia gastar. Entendeu? O que a gente concedeu foi para inserir no orçamento em 2019. Ok.
Bem, presidente. Vereadora, os tribunais de contas, seja da União, seja dos estados, e as cidades, dependendo da quantidade de habitantes, têm os tribunais de contas dos municípios, eles não têm um poder de decisão para vincular as decisões dos gestores. Quando o Tribunal de Contas dá uma orientação, ele dá um parecer. Ele vai dizer assim, parece que é possível que as prefeituras utilize os 60% para efetuar gastos com infraestrutura e aí vai. Aquele parecer que o Tribunal de Contas emite, ele não é vinculativo. Tanto é que inúmeras prefeituras não acreditaram. E a gente que lida na vivência jurídica, a gente vê todos os dias o Tribunal de Contas errando feio, dando um parecer hoje, amanhã já é outro parecer. Aqui nessa Câmara Legislativa, fiz algumas consultas quando eu fui presidente. E ele se contradisse, o Tribunal de Contas do Estado, no caso, se contradiz algumas vezes. Então, assim,
pois é, mas...
o que, que seria prudente? E aqui nós não estamos querendo, jamais, passar ou repassar a culpa aos novos vereadores, não. Muito
não,
pelo contrário.
Mas existe.
Não, da minha
existe
parte.
Existe pessoas jogando culpa nos vereadores.
É. Eu vou, da minha parte,
mas
vocês não verão.
Mas isso aí, eu estou tranquila. Né? Eu estou tranquila.
Não verão. Mas é só essa mesma minha colocação.
Tá bom, obrigada, vereador. Pronto.
Agora, com a palavra, vereador Daí, Holanda.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, saudar a todos nessa noite. Senhor presidente, antes de entrar na questão dos precatórios, eu queria falar sobre a indicação 05 que apresentei hoje, que tem um projeto de lei, uma indicação em anexo, para que seja implantado no município, criado, né, Conselho de Política de Administração e Remuneração Pessoal. Esse conselho ele tem previsão na Constituição Federal, artigo 39, foi uma emenda constitucional. Vários municípios já adequaram as suas leis orgânicas à Constituição Federal. Aqui a gente ainda não teve uma revisão da nossa lei orgânica, a vereadora Surama quis fazer à época, mas não foi, foi rejeitado por essa casa. E eu vejo que é de suma importância para a municipalidade a valorização do servidor público, que está há 16 anos sem aumento salarial, a exceção dos professores que tem o piso nacional, né, professora Vanessa, que é um salário bem baixo que o professor merecia ganhar bem mais, mas a política de melhoria de remuneração do servidor público, eu acho que esse conselho seria importante. A competência para propor essa matéria é da prefeita municipal, por isso que eu fiz através de indicação que ela encaminhe para essa casa a criação desse conselho, que vai verificar as melhores maneiras de dar melhoria salarial para os servidores públicos municipais. Queria reforçar aqui o ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para a reunião online, será realizada dia 14, que todos os vereadores possam estar participando. E, senhor presidente, apresentei um requerimento nesta casa, pedindo a Caixa Econômica Federal, eu descobri o número da conta, a conta 71023, dígito 5, agência de Floriano, operação 06. Descobri justamente no processo da denúncia que eu fiz ano passado, certo? Vamos por partes, vereador Dilson, né? O senhor colocou que a Câmara Municipal de Guadalupe, no ano de 2019, aprovou o plano de aplicação dos recursos, certo? É, me lembro muito bem que na época foi uma batalha dentro desta casa. É, a oposição buscando defender os 60% dos professores e a gente estava sendo acusado na época de estar impedindo obras no município. A oposição nunca quis, naquela época, impedir obra. Nós estávamos, sim, defendendo os interesses dos professores. É, o vereador coloca quem errou. Com certeza não foi a oposição da época, porque nós votamos contra. É, o senhor tocou numa palavra também muito importante, transparência. É, essa gestão fala tanto em transparência, mas quando a gente faz os requerimentos, cadê a transparência? Cadê as informações chegar a essa casa? Não chega nenhuma. É, vereador Amadeu já fez requerimento conjunto com a vereadora Vanusa. E onde estão as informações? Cadê essas informações que não chegam até a gente? E onde fica a transparência, vereador? É, vereadora Luciana, com relação a senhora ter colocado o nome do ex-prefeito, é, eu vou citar aqui o que o Caio Coppola, da CNN, gosta de falar. Isso é, no mínimo, uma desonestidade intelectual. Vereador Amadeu, imagine um ex-prefeito que está saindo de uma gestão, é procurado pelo vice-prefeito da prefeita eleita para assinar uma procuração para o escritório de advocacia. Foi isso que o excelentíssimo senhor vice-prefeito procurou. O ex-prefeito era para que ele assinasse uma procuração para o escritório de advocacia. Imagine qual prefeito, em fim de mandato, vai dar uma procuração para o escritório de advocacia que ele não sabe nem quem é, e ainda mais, sendo procurado pelo vice-prefeito do seu sucessor, que era um opositor. Me desculpe, vereadora Luciana, mas isso aí não tem. E além de mais, se você for analisar os autos do processo, dentro do processo, o município não queria simplesmente que esse escritório de advocacia recebesse 20% do valor dos precatórios, que daria mais de 2 milhões de reais. Ainda bem que o juiz federal negou do município pedindo o processo que fosse dado mais de 2 milhões de reais para o escritório de advocacia. Imagine o ex-gestor tendo assinado uma procuração que garantia 2 milhões de reais para o escritório de advocacia. É, no mínimo, um absurdo, que nem o Caio Coppola coloca, uma desonestidade intelectual.
Vereador, me conceda uma parte.
Está concedido.
Sim. Mas por que ele não voltou e disse, não, eu não vou assinar por isso, por isso, por isso? Ele deu calado como resposta. Por quê? Por quê? Diga.
Vereadora Luciana, eu acho que por calado seria a melhor resposta.
Não,
senhor. Imagina
ele
você...
não pensou em momento algum nos professores. Sabe por quê, vereador? Porque teria...
Pode cancelar o telefone, o microfone da vereadora? Eu concedi uma parte, a senhora me fez um questionamento, eu estou respondendo. É, senhor presidente, eu estou com a palavra. É, senhor presidente, só voltando aqui ao ponto, não tem nenhum cabimento você, como gestor, assinar uma procuração para a futura gestora para o escritório de advocacia. Com relação, professora Vanusa, à época, todo mundo sabia que havia uma mobilização nacional dos professores, inclusive com um deputado do Pernambuco, se eu não me engano, Rodolfo, para que fosse aprovado no Congresso Nacional a destinação desses recursos. Aqui em Guadalupe, houve uma pressa muito grande para que fosse feito tudo da forma que foi feita, porque nunca houve interesse de garantir os 60% para os professores. Aqui nunca houve esse interesse. Houve interesse para a utilização política desses recursos. Isso sim foi o que aconteceu. Me lembro muito bem que no ano de 2019, em maio, quando eu protocolei a denúncia no Tribunal de Contas, e concorda em certo ponto, o TCE falhou em ter liberado esse recurso com um plano de aplicação. Posso chamar de ridículo. Eu analisei o plano de aplicação de outros municípios. muito bem detalhados aqui não. Era duas folhas de papel dizendo 7 milhões para obra, 1 milhão para isso, 1 milhão para aquilo, e simplesmente o Tribunal de Contas realmente do Estado aprovou isso aí. É, aqui nessa casa a oposição votou contra na legislatura passada, isso aí eu posso afirmar que a oposição fez o seu papel devidamente e brigou até as últimas instâncias pelo professor. Isso sim a gente pode garantir com a plena certeza. Pois está concedido aqui.
Aqui, porque o senhor não respondeu agora, vai até perder o foco. É sobre a questão do ex-prefeito. Tudo bem, ele não assinou. Foi procurado. Ele estava saindo. Na época, eu ainda pertencia ao grupo que está na gestão, e eu tinha um sonho de dizer, não, se o prefeito não assinou, o dinheiro chega, porque estão agilizando. E a prefeita que está hoje no mandato teria só o bom senso de pagar os professores. Eu não queria saber do erro, que se assinou ou deixou de assinar. Tudo bem, errou, não assinou, mas não veio o dinheiro? Não é os 60% para os professores? Por que está usando a desculpa com relação ao ex-prefeito Allen para justificar o não pagamento, para justificar o gasto? Não tem como.
A palavra está com ela e depois volta para mim.
Então, não justifica. Ela não pagou porque não teve interesse. Se, como o vereador Odair disse, se o prefeito que estava saindo no mandato deixou alguma coisa ainda por fazer, quem assumiu o mandato iria fazer. E era aí onde a gente depositou muita esperança. Que quem estava entrando... foi o momento que a gente soube que todos iriam receber, foi o momento que começou os nossos sonhos. Então ela não pagou porque não teve interesse, não quis, e junto com ela todos os vereadores que da bancada da gestão. É isso.
Senhor presidente, só para concluir, fica aqui a nossa indignação, e creio que de todos os professores e de toda a população de Guadalupe, porque me lembro muito bem o quanto que eu fui humilhado nas duas rádios da cidade, nos dois portais. Era matéria todo dia com relação à denúncia que eu fiz no Tribunal de Contas. E hoje, assim, eu posso afirmar que o tempo foi quem demonstrou quem estava com a razão. Lamento profundamente que a forma como dilapidaram esse recurso tão vultuoso e além de mais, vereador, sem concluir as obras tudo parado, comeram o dinheiro todinho e ainda não concluíram as obras. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra agora o vereador Adão Moura. Perdão. Vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, meu cordial boa noite. Graças a Deus estamos todos vivos e com saúde para podermos trabalhar pela nossa Guadalupe. Na noite de hoje, eu trouxe um indicativo que se trata, mais uma vez, pela segunda vez eu trago esta casa, de tentar trazer uma equipe técnica da Equatorial para Guadalupe. Nós vemos a dificuldade que o nosso município sofre no momento que existe a falta de energia elétrica, devido à equipe técnica encontrar-se em Jeruminha, um município menor que o nosso, e a explicação, eles não dão uma explicação cabível para isso. Então, através desse indicativo, eu pretendo tentar conseguir trazer novamente uma equipe técnica para o nosso município e dar um melhor suporte na questão da energia elétrica. Não poderia deixar de destacar aqui as ações realizadas nos 100 dias de gestão da prefeita Neidinha, como acesso, do hospital novo para o asfalto, início de algumas reformas, início da vacinação da Covid, novas viaturas para a Polícia Militar, recuperação das principais estradas vicinais, ônibus, reforma do matadouro, nova ambulância, veículos para a saúde, continuação do programa Mamãe Bebê, distribuição de peixes, pagamentos em dias, reforma administrativa, calçamentos. E também aqui agradecer os indicativos que já fiz nesta casa, que foram atendidos, como a questão da instalação dos lixeiros seletivos e a coleta de lixo nas margens do rio Parnaíba. Dizer assim, ainda que estamos vivenciando momentos muito difíceis, no que se fala a respeito, né, dessa doença que assola o nosso município e o nosso país, pedir a Deus que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Não poderia também deixar de expressar-me aqui, enquanto vereadora, enquanto professora, também a respeito do polêmico assunto dos precatórios. Aqui a vereadora Luciana, queria uma parte, vereadora? Posso? Onde ela explanou a situação ocorrida em 2019 e que, para nós, o que sempre foi repassado é a boa vontade que a gestora teria de dar o que for de direito para a classe. E eu continuo acreditando no bom diálogo e na boa conversa para resolver qualquer situação. E eu acredito e confio que aquilo que for do nosso direito, eu espero que seja repassado para a nossa classe, porque é um sonho muito grande e uma conquista de todos os professores. Então, muito já foi debatido, muito já foi falado, e eu acredito que, através do diálogo entre as classes sindicais e a prefeita gestão municipal, poderemos chegar a um consenso e resolver esse problema que está assolando o nosso município. Mas que também, para ser feito o que foi feito, com certeza ela também teve a liberação do Tribunal de Contas do Estado, que foi aonde ela se embasou para fazer as reformas no município. São reformas vistas, né, nas escolas, nos prédios municipais. E no mais, me solidarizar com a nossa classe e esperar que, com fé em Deus, tudo corra bem. E finalizo aqui as minhas palavras, com certeza.
Bem, quando eu citei aqui a questão do ex-gestor, foi simplesmente, a gente teria ganhado tempo antes de sair essa decisão do TCU. Ninguém nem falava mais em dinheiro. Cada professor estava com seu dinheiro no bolso, ou realizado algum sonho, alguns planos. Não teria saído antes dessa decisão do TCU. Foi por isso que eu citei o nome do ex-prefeito. Não, dois meses não. Do ex-gestor, entendeu? Então, nada, eu quero que fique bem claro, nada mais justo, não seria nada mais justo os professores receberem os seus direitos trabalhados e conquistados.
Na verdade, vereadora Luciana, isso é um fato que realmente aconteceu e que nos entristece, porque se tivesse sido feito, teria saído a decisão para os nossos professores antes dessa resolução e desse documento do TCU, e com certeza seria outra realidade diferenciada, né? Mas acreditando no bom senso, na conversa, no diálogo, eu acredito que vai se resolver esta situação, com certeza, doutor.
Pergunta que eu gostaria de fazer. Nós estamos debatendo uma coisa que já está dizendo que a prefeita não vai pagar precatório. Eu acho que ainda não chegou nesse limiar. Nós temos que dar credibilidade ainda, nem tudo está perdido, né? Eu acho que a sensibilidade, ela tem sensibilidade. Ela vai ter sensibilidade em ver. Nós não estamos, acho que nenhum vereador aqui é contra o precatório, de maneira nenhuma. Eu acho que vamos procurar ver, está aí o requerimento aprovado do vereador, vamos procurar ver como é que vamos chegar a fazer o que é necessário para os professores. Isso aí nada está perdido, gente. Vamos ter credibilidade, vamos dar credibilidade. Eu acho que chegou a hora também da gente. Não é a gente chegar e jogar o lençol, não. Já está tudo decidido. Agora, quem me diz que não tem dinheiro na conta? Quem me disse que acabou esse dinheiro? Quem me disse que ela não tem a sensibilidade de dar esse precatório para os professores? Entendeu? Vamos dar credibilidade, vamos conversar, vamos. O diálogo é o melhor que existe para que nós possamos evitar uma guerra. Muito obrigado.
Por nada. Com certeza o diálogo é a melhor coisa que existe. Eu acredito e confio no diálogo para a resolução dos problemas, como também tenho que me expressar e deixar bem claro que sempre fui uma pessoa que esteve presente em todas as lutas sindicais, como pessoa que sempre participou do sindicato e favorável à classe, até porque eu sou professora. De forma alguma, eu poderei me manifestar contra a classe que eu pertenço, que é a classe dos professores. E confio e acredito no bom senso para resolver da melhor forma possível esta situação, tá certo? Porque, com certeza, o que eu disse nesta casa, eu reafirmo. Quando a gestora me disse que tem interesse a dar à classe o que for de direito. Então, eu acredito que isso será feito, tá bom? Muito obrigada. E finalizando, pedindo a Deus que sopre o fôlego da vida nas pessoas que estão sofrendo com a Covid, que possa vir a cura em especial para os nossos guadalupenses que se encontram em momentos difíceis da sua saúde. Até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra agora, vice-presidente Adam Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e senhores vereadores e todos os amigos aqui presentes. É iniciar minha fala defendendo o indicativo que fiz na noite de hoje, onde eu peço que a prefeita de Guadalupe providencie o calçamento na rua João Batista, no bairro Coqueiro. E eu faço isso atendendo reivindicações dos moradores daquela rua. Quero ser solidário também aos professores, no sentido desse dinheiro dos precatórios, dizer que a gente sabe que foi investido em reforma de escolas, compra de ônibus, climatização das escolas, e poderia sim ter resguardado os 60% dos professores e ter guardado para a oportunidade que pudesse pagar os professores. Mas como não foi feito isso, eu acredito que possa ser procurada outra forma de pagar os professores aquilo que eles têm de fato e de direito a receber. E quero já encerrar minha fala lamentando assim que na Semana Santa do ano passado a prefeita de Guadalupe fez distribuições de cestas básicas e esse ano a situação do povo humilde, pobre, está muito pior do que no ano passado. E lamentar que esse ano não foi feita a distribuição de cestas básicas no município de Guadalupe, na Semana Santa, tendo em vista que a gente viu aqui o município de Jerumenha, que o prefeito de lá investiu R$70 mil em 1.500 cestas básicas para a população humilde daquele município. E não sei por qual motivo Guadalupe esse ano passou em branco. Era isso. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra agora a vereadora Francinete.
Meu boa noite aos novos colegas. Estou vendo que se tem aqui uma contenda. Assim, a respeito entre situação, a oposição e situação. É o disse, me disse, como se diz. Jogasse culpa em um ex-prefeito, acho que não é papel mesmo da gente. Porque, de fato, o fato aconteceu. Hoje nós não trabalhamos mais em cima de sonhos. Hoje nós trabalhamos a realidade do acontecimento. Porque sonhar, eu podia sonhar. Eu podia sonhar com aluguéis, com várias coisas por aqui. Eu podia sonhar com muitos outros fatos. Com as realidades. Sabe, se eu quero ser, Eu tenho que mostrar que eu sou perfeita. Mas eu acho que perfeição não existe. Perfeição não existe. Eu vejo um fato, nobres colegas, eu vou me alongar um pouquinho. A lei é falha. A lei é falha. Se um órgão que está para ajudar, ele pega e lhe diz que pode, eu farei. Eu quero saber quem é que não vai fazer. Quem é que não vai fazer? Se eu sou gestora e tenho uma autorização de uma Câmara, se eu tenho autorização de um TCU, de um tribunal, de quem quer que seja, eu farei sim. Agora, se eu estou fazendo um benefício ao meu município, ao povo, farei. Com responsabilidade, com credibilidade, e mostrarei isso. Eu não me atreveria, sendo posição ou oposição, de ficar agredindo. Porque isso, para mim, baixa-se o calão de uma pessoa. Eu não estou aqui para ofender. Eu acho que é como a vereadora Elva diz, uma boa conversa. Vamos sentar, vamos conversar. Não porque sou oposição, eu vou ter que atacar. Não porque eu sou situação, vou ter que divergir com a situação, com a oposição, de forma alguma. Isso aqui é uma casa de responsabilidade, é uma casa de discussão do qual nós estamos brigando. Agora, essa demagogia boba para mim de que o povo, não. Vamos falar a realidade. Fomos eleitos pelo povo, estamos para defender o povo, estamos para defender as classes sociais de nosso município. Sou solidário a esses professores. Eu acho que é de direito. Se é de direito. Mas também, vereador Odair, vou me referir a Vossa Excelência, eu estava vendo assim, sem muito entender, né? Quando eu vejo que um alerta da CNN, que ela esclarece, né, dizendo assim, já lá no final dessa reportagem, esse dispositivo refere apenas a acordo firmado a partir da vigência da lei 14.057/2020, ou seja, 11 de setembro de 2020. Portanto, não tem efeito retroativo a precatórios já pagos. Quer dizer que os precatórios que já foram pagos não tem, né? Mas eu acho muito interessante como a lei burla todo mundo. Como a lei é falsa. Como a nossa Constituição está lá embaixo. Rasgada. Sem moral. Hoje é qualquer um. Está aí. Me formei em advocacia. Vou pedir perdão aos dois colegas. Mas não quero exercer a profissão. E tem exemplos duros e seguros para me ver. Que não dá. Porque tem coisa que não concordo. Não concordo. Então, uma coisa que eu acho, que a prefeita, ela ainda tem seu tempo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu vi que foi derrubado um veto. Mas também ela manda aqui se tomar, a CNI, manda se tomar, cuidado. Um alerta. Então, é o que nós vamos ver. Vamos ter que aguardar, sem nos agredirmos. Sem mudar os posicionamentos, seus pensamentos, cada um atrás seus ideais. Eu acho que está na hora da gente pegar, dar a mão, unir, caminhar. Se é todos que estão em prol do benefício aqui dentro de Guadalupe, sim. Não sou salvadora do mundo, nem vim para salvar a pátria. Mas acho que se tivermos uma boa conversa, sentarmos e vermos, tudo bem. São essas as minhas palavras e vou pedir desculpa ao presidente do Sindicer, né, que não vou poder comparecer porque eu estou com minha mãe em Teresina, no hospital, e acho que vai ser justamente na hora que já está marcada para lá uma tomografia, da qual a gente vai ter que ser feita. Então eu vou estar lá acompanhando, vou estar atento, eu não vou ter tempo para ver, eu peço essas desculpas. Mas, em qualquer coisa, a vereadora já deixa assim antecipado aqui a sua colaboração, que puder participar mais tarde, eu dizer. Estarei aqui correspondente. E quero que esses professores saibam que sim, que vou também entrar nessa guerra por eles, porque acho justo, são deles. Mas também não vim para ofender e nem para agredir a ninguém. E lembrando-se aos nobres colegas que tudo que se diz aqui nessa tribuna se é livre para se dizer. Não admito, apesar de ser pública, não admito falatórios sobre minha pessoa em certas redes sociais. Quero só deixar esse alerta. Meu muito obrigado e boa noite.
Então, como mais nenhum vereador vai fazer uso da palavra, irei fazer as considerações finais. Iniciando aqui, ainda faltando alguns reparos, esse sistema de microfone, sistema de som, que era uma vontade que eu tinha também, foi solicitado também pelo vereador Amadeu, era necessário, devido também à praticidade, é o momento em que vivemos, individualizar o microfone de cada um vereador, para que possa fazer o uso. Fiz algumas melhorias, poucas, porque o recurso não é muito aqui na Câmara, é um pouco notório, mas aos poucos a gente vai melhorando, porque a casa é pública, é um patrimônio. Pois não,
senhor. Senhor presidente, o que é correto a gente tem que elogiar. Parabenizar aqui por essa melhoria que foi feita na Câmara. Ficou muito bom. Só dar os parabéns pela melhoria.
Certo, ok. Então, deu uma melhorada, fiz a troca de todas as lâmpadas, exceto de alguns gabinetes que estão fechados, todo por LED. Isso vai melhorar a economia, o consumo de energia, tanto da água também, o contador colocamos de uma forma mais visível para que possa fazer a leitura, que possa ser pago realmente o que for consumido nesta Câmara, que antes se pagava R$500 de água, onde o consumo era 150, 200. Enfim, estamos lutando, acho que dentro de 10 dias o carro estará à disposição da Câmara de Vereadores. É difícil, porque estava de uma forma muito destruída, triste, mas estamos aos poucos consertando, fardamentos para todos os funcionários da casa, carteira de identificação, tanto para os vereadores como para os funcionários também desta casa. Então, aos poucos, a gente vai fazendo o pouco do que a gente pode, dentro das melhores condições. Então, analisando a fala de vereadores que me antecederam, é difícil, é uma situação difícil para todos nós vereadores se deparar com isso. Eu, dentro de casa, tenho duas irmãs que são professoras, que também aguardam esse anseio por este valor, que é de direito delas. Mas aqui não quero apontar a culpa para ninguém. Eu acho que sempre citam municípios que pagaram, municípios que não pagaram, que guardaram para que o professor pudesse receber. Eu não sei qual foi o município. Eu sei que cada município é uma realidade diferente da outra. O município de Guadalupe, para quem é reconhecedor, é um município que foi bombardeado. Foi bombardeado por 8 anos, onde ao invés de construir, de pelo menos manter o que tinham, foi destruído. Então, quando se recebe uma cidade virada de cabeça para baixo, a prioridade que o gestor tem é recuperar, porque o patrimônio público tem que ser restaurado. Assim, eu sei que os professores precisam, mas a educação também precisava de uma reestruturação, uma sala de aula confortável, um pátio confortável, uma quadra de esporte, e não da forma que estavam os colegas do nosso município. Digo uma coisa, já sou vereador há 13 anos, mais de 12 anos, e nunca tinha visto a reforma da forma que estão sendo. É muito dinheiro, mas está sendo bem gasto, infelizmente. Os professores até o momento não tiveram o êxito de receber os seus valores, seus direitos, mas como o doutor Dilso disse, não vamos perder as esperanças. O vereador que me antecedeu, Francinete, leu até algo que eu leio em relação a CNM, onde também, vereador, além disso, ele ainda ressalta a CNM que há jurisprudência pacífica no Tribunal de Contas da União, TCU, no sentido de que os recursos oriundos de precatórios do Fundef não podem ser empregados em pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos, trabalhistas e previdenciários e remunerações ordinárias dos profissionais da educação. Sim, ainda digo, sou convicto, quando eu vejo o gestor, o Ali, zazando no meio, incentivando alguns professores, como eu volto a falar, um erro não justifica o outro. Mas quando eu vejo essa pessoa no meio, rapaz, eu fico com pena. Uma pessoa que teve a oportunidade de valorizar a classe, uma oportunidade de fazer algo pelas escolas, uma oportunidade que pudesse ser 3 meses, 5 meses ou 1 ano de antecipar, talvez ele não iria assinar uma procuração. Mas é sabendo que aquela procuração, ele não ia assinar sem ler, não. Ele não ia dar poderes a empréstimo, a nada. Simplesmente a uma antecipação, porque o dinheiro do Fundef teria que ser inserido no orçamento até o mês de junho. E aí o advogado procurou o gestor eleito para que ele pudesse já iniciar os trabalhos naquela época, para que o prefeito atual, que era o Ali, pudesse assinar. Nenhum mal teria, mas já passou. E eu sou convicto a dizer também que os vereadores na época que votaram, que torceram, ficaram na torcida contra esse Fundef, não era preocupado com o professor, não. Eu digo com toda certeza, nunca tiveram preocupado com professores. A preocupação era porque esse valor ia ser gasto nas escolas. E no ano de campanha, ia ser grandes obras, grandes melhorias, várias pessoas empregadas, trabalhando com empresas. O problema só era esse. Claro, eu respeito a opinião de cada um, é o papel dos vereadores, mas a realidade é essa. Outra coisa, eu também não participarei desta reunião dia 14, não é porque eu sou contra o meu professor, não sou só a favor de todos, porque eu sei que é um sindicato altamente tendencioso, é um sindicato partidário, que levanta a bandeira de um partido, porque se não fosse, jamais levantaria a bandeira de um gestor que tocou os pés na educação. Não participo, não. Porque, eu digo logo, vou viajar para Floriano, mas não é por isso, não, porque em Floriano eu poderia assistir, mas não participo. Porque eu não sou, eu não, jamais irei escutar, coisa que eu sei que é da boca para fora. Nunca o presidente do sindicato do Guadalupe hoje esteve interessado na classe, não, né, gente? Se o prefeito fosse lá hoje, ele estaria parabenizando o dinheiro que não foi pago aos professores e era para gastar em obras. Mas, infelizmente, para eles, o gestor não é aliado deles. A grande verdade é essa. Então, para finalizar aqui também, em relação a que a própria vereadora Vanessa falou em relação a deputados, eu até digo assim, porque não é porque é um deputado que eu voto, mas é um deputado presente, sempre em Guadalupe, Jorge Neto e Júlio César, são sempre presentes, sempre atentos aos amigos nossos, pessoas guadalupenses, que se deslocam a Teresina, na hora da necessidade, na hora da saúde, na hora de conseguir uma UTI, nesse Covid, por diversas vezes já nos ajudou, já colaborou, e são as pessoas que nos atendem os 4 anos, diferentemente dos deputados que já vão de 4 anos tirar o voto do eleitor, depois do balbal, nem telefone dá mais. Então, a verdade tem que ser dita. A verdade nossa é essa. Eu finalizo aqui.
E, portanto, a entidade, ela pede, ela recomenda cautela aos gestores locais, sugerindo aguardar novas manifestações do TCU a respeito do tema ou mesmo de outra instância que aprecie a constitucionalidade da medida.
Certo.
Não está encerrado. Eles fazem as burradas lá e aqui se paga.
Então, vereadores, agradecer a sessão de hoje. Boa noite a todos. E, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.